Meus queridos brasileiros e brasileiras, ainda adolescentes ou crianças que estão participando desta primeira conferência com a envergadura e a responsabilidade de adultos aqui, porque ela tem um caráter deliberativo. Quero cumprimentar o companheiro Arlindo Chinaglia. É muito gratificante, Arlindo, que o presidente da Câmara dos Deputados esteja presente para que a gente possa demonstrar para esse povo que vem aqui, de todos os estados brasileiros, que não apenas a Câmara ou o Poder Executivo, mas que a Câmara e o Poder Executivo junto têm a responsabilidade de fazer com que não apenas a lei seja aperfeiçoada, mas que as ações das políticas públicas do governo possam atender o mais rapidamente possível aquilo que todos nós, como pais, sabemos que é preciso para cuidar dos nossos adolescentes. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro Paulo Vanuc, nosso secretário especial de Direitos Humanos. Quero cumprimentar o nosso ministro da Saúde, que tem feito um esforço imenso, primeiro com a aprovação do PED, do Fundeb, depois com a aprovação do PDE, que é o nosso plano para a educação. O que nós queremos, na verdade, da educação, o que nós queremos, na verdade, é tentar fazer a revolução que falta fazer neste país, garantindo, se não amanhã, mas que daqui a alguns anos a educação brasileira seja de tamanha qualidade que a gente possa competir em igualdade de condições com qualquer país desenvolvido do mundo. Nós temos o PDE, tem várias coisas a serem regulamentadas, várias coisas a serem votadas no Congresso Nacional, e que é importante que a gente trabalhe junto com os nossos deputados e senadores para que a gente possa votar. Quero cumprimentar o nosso companheiro Patrus Ananias, nosso companheiro que é o ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que é inclusive o companheiro que propôs que nós introduzíssemos a extensão do Bolsa Família para as crianças de 15 a 17 anos de idade nesse país, para que fosse incluído para as mães receberem. Quero cumprimentar o companheiro Dulce, e eu queria dizer que o Dulce está ali, o primeiro da fila aqui, e eu disse para o Paulinho Vanuc, Dulce, que ele tem a obrigação de amanhã ou depois da manhã, enquanto estiver aqui, você poder falar para esse público aqui qual é a nossa proposta de política para a juventude, para atender 4 milhões e 200 mil jovens neste país. E nós estamos com um pequeno problema, Dulce, por isso que eu estava fazendo sinal para você ali. É porque nós mandamos projeto de lei para o Congresso Nacional. Já tem a verba no orçamento. E se a lei não for aprovada até agora, significa que a gente não vai poder utilizar a verba. Eu estava dizendo para o Arlindo que, quem sabe, fosse uma boa decisão dele me orientar para que eu retire o projeto de lei e faça uma medida provisória para a gente começar a gastar o dinheiro já no começo de janeiro. É importante, mas é muito importante, viu, Arlindo? Não tenha preocupação com a medida provisória, não, porque ela é muito importante, porque senão nós vamos perder alguns milhões ou bilhões que está destinado para cuidar da juventude, sobretudo aquela juventude que já tem mais de 17 anos, que já deixou a escola, que abandonou a escola. Ou seja, essa nós precisamos trazê-la de volta. É uma coisa quase que sagrada, eu diria, para o Brasil esse programa. Quero cumprimentar o nosso governador, o Wellington Dias, nosso querido governador do Piauí, que certamente marcará a história pela sua governança no estado do Piauí. Quero cumprimentar a Carme Silveira de Oliveira, presidente do Conselho Nacional de Direito da Criança e do Adolescente. Quero cumprimentar a senhora Tiana Maria Santos, presidente do Fórum Nacional do Direito da Criança e do Adolescente. Eu não vou mais cumprimentar, porque ele já falou aqui, aquele baixinho que falou curvado aqui no microfone, o nosso companheiro Paulo Sérgio Pinheiro. Quero cumprimentar o José de Anchieta Júnior, vice-governador do estado de Roraima, que está aqui presente. Quero cumprimentar a Marie Pierre, da Unicef, representante da Unesco e de outras agências da ONU. Quero cumprimentar os dois gigantes que falaram aqui, a Luana e o Diego. Eu só espero que a Luana e o Diego, nesse caminho que eles vão, que eles não queiram daqui a pouco completar 18 anos.
Eu quero ser candidato a vereador,
eu quero ser candidato. Eu já vi um jeitinho. Sabe? Pois eu quero cumprimentar vocês. Eu vou dar uns dados aqui, que eu acho que os companheiros já têm, Paulinho, vocês já têm, mas eu acho importante a gente citar para concluir com uma palavra que eu quero ter no final com vocês. De acordo com o Instituto de Pesquisa e Econômica Aplicado, IPEA, dos 9.500 adolescentes que cumpriu medidas de internação no ano de 2002, 97% eram afrodescendentes. 90% não haviam concluído o ensino fundamental e 51% não frequentavam escola. 66% dos jovens internados viviam em famílias com renda mensal de até 2 salários mínimos e 12,7% viviam em famílias que não possuíam nenhuma renda mensal. A concretização dos direitos humanos de crianças e adolescentes é uma resposta aos setores que defendem a redução da maioridade penal e o aumento do tempo de internação. O governo federal entende que a inclusão social com programa de aceleração da cidadania dão melhores resultados. O Paulinho falou de outubro, a nossa secretária falou de outubro, mas é importante lembrar que nós estamos assumindo o compromisso de até 2010 investirmos 2 bilhões 900 milhões de reais para a gente resolver esse problema que eu acho muito importante, que é o da agenda social, criança e adolescente. E por que que foi possível? Por que que foi possível isso? Porque antes, cuidar da criança, do adolescente, estava ligado dentro do governo à questão da Secretaria de Direitos Humanos. O que que nós fizemos? Mudamos. Ao invés de ficar apenas a Secretaria de Direitos Humanos, nós pegamos todos os ministérios que tinham alguma coisa a ver com a criança ou com o adolescente, ministérios da saúde, da educação, do trabalho e emprego, justiça, desenvolvimento social, esporte e cultura, secretarias especiais de direitos humanos, política para as mulheres e política da igualdade social. Juntamos todos os ministérios, fizemos a rapa do tacho em todo o dinheiro que tinha em cada um deles e criamos um programa de verdade, um programa que tem cara e um programa que tem dinheiro. E por ter dinheiro, aumenta a nossa responsabilidade. E eu digo sempre, Paulinho, toda vez que a gente coloca muito dinheiro, é importante criar um conselho gestor para ajudar a fiscalizar o investimento, porque senão a gente coloca dinheiro, termina o mandato e o dinheiro não foi gasto. Uma outra coisa importante, Paulinho, que ainda não está aqui, é a questão dos benefícios que nós queremos levar para as regiões metropolitanas mais empobrecidas do país, sobretudo na área onde a gente percebe que há uma presença de maior violência e de maior ausência do Estado brasileiro. Dos 40 bilhões de reais que nós colocamos para cuidar do PAC, na área de saneamento básico e urbanização de favela, a nossa ideia, junto com o programa, inclusive do PRONAF e do Ministério da Justiça, é a hora que a gente subiu o morro, levando água, levando esgoto, fazendo rua, junto a gente tem que levar escola, junto a gente tem que levar área de lazer, junto a gente tem que levar curso profissionalizante para que a gente possa dar a todas as pessoas o sentido de que o Estado brasileiro está presente cumprindo com a sua parte. Ontem nós discutimos, hoje eu discuti três coisas importantes. Como a gente atacar de pronto. Uma coisa importante no Rio de Janeiro, Manguinhos. Como a gente atacar o complexo alemão. E quando a gente atacar Pavão Pavãozinho e Cantagalo. Ou seja, são quase 1 bilhão de investimentos que tem que ir junto com essas coisas que vão melhorar e dar sentido à existência de uma criança que tem que brincar, que tem que ter acesso à escola com facilidade, que não pode ser amedrontada por alguém. Porque, veja, hoje eu tenho consciência. Tenho consciência e digo isso para vocês. Certamente, naquele tempo, a gente não era preso porque o mundo era menor, era menos violento e a gente tinha, quem sabe, uma formação mais de família. Mas eu sei que uma coisa nós não vamos deixar, pelo menos enquanto eu for presidente da República, que é jogar a culpa da violência numa criança ou num adolescente. Por uma razão muito simples, Paulo Sérgio. Se um adolescente recebesse dos pais boa educação, tivesse uma casa confortável, tivesse uma sala, tivesse o computador e o jogo de videogame que ele quer, pudesse tomar café, lanchar às 9 horas, às 11, às 12, às 15, às 17, e ainda pudesse pedir uma pizza à meia-noite, ainda assim, pudesse ter tudo o que ele queria, ainda que ele cometesse um erro, não é justo a gente imaginar que o castigo é que vai resolver o problema daquele adolescente. Porque muitas vezes o erro não está no adolescente. O erro está na ausência do Estado e, quem sabe, na má educação que os pais estão dando dentro de casa. Pois bem, o que aconteceu no Pará, Paulinho, é abominável. Não é possível a gente contar, porque parece uma coisa de ficção. Um delegado, ou vários delegados, prendem uma criança, acredita na idade que ela dá, não tem nenhuma investigação, não importa aí se é menor ou se é maior. Se fosse uma senhora de 70 anos, ainda assim, ela não poderia estar na mesma cela com os homens. Esse delegado se formou em direito. Pelo fato de ter se formado em direito, ele deveria ter um mínimo de conhecimento de regras legais. E se levasse para uma cadeia, seja criança ou velha, e só tivesse uma cela para homem, ainda assim, se ele fosse bem formado, e se o banco de escolaridade valesse na formação do caráter das pessoas, ele teria pegado aquela mulher, dado a cadeira dele e ter ficado em pé, porque ele estaria fazendo aquilo que uma pessoa de bem faria nesse país. Mas, o que ele fez? Ele viu aquilo como algumas pessoas veem no Brasil. Aquilo, essa menina, é um objeto. E esse objeto tem que ser jogado às traças. Agora é importante, Paulinho, que a gente trabalhe com a certeza de que ainda tem gente no Brasil, Paulinho, ainda tem gente neste país que não se deu conta de que essa meninada que está com 13, 14, 15, 10, 8 anos, aqueles mais velhos que estão com 17 ou 18 anos ou 19, até aqueles que têm 25 anos, que estão hoje sem oportunidade, sem desesperança, as pessoas precisam compreender que o Estado brasileiro, nesses últimos 25 anos, não cumpriu a sua lição de casa e não fez com que esse jovem tivesse um outro caminho. É só olhar a política econômica desse país, é só olhar as políticas sociais dos últimos 30 anos que a gente vai perceber por que tem tanto jovem de 24 na cadeia hoje. É porque no momento em que ele deveria ter a oportunidade, ele não teve. No momento em que ele precisava receber carinho, recebeu pancada. No momento em que ele precisava receber conselho, recebeu voz de prisão. E aí o mundo vai ficando deformado num processo de degradação da estrutura familiar. Eu digo todo dia, sem medo de errar. Se a gente olhar parte da programação dos meios de comunicação nesse país, sobretudo a televisão, a gente vai se perguntar, em que momento vai ter alguma coisa educativa na televisão para a gente poder assistir, para a gente poder aprender? Eu espero que com a TV digital a gente tenha a oportunidade. Vai ter vários canais, canais para o Ministério da Educação, canais para o Ministério da Saúde, vai ter uma TV pública federal. Ou seja, a gente vai poder ter uma programação e utilizar a cultura e a educação para a gente ajudar na formação das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Eu queria terminar dando os parabéns a vocês, aos brasileiros e às brasileiras que muitas vezes sem ganhar nada, que muitas vezes sendo achincalhada, que muitas vezes sendo atacada, ou seja, as pessoas se dedicaram a apostar que se cada um de nós fizer o mínimo de esforço, a gente pode transformar este país numa nação muito mais justa, muito mais humana e uma nação em que a gente possa ter orgulho, não apenas de nós, mas das nossas crianças. Eu quero desejar a todos vocês boa sorte nesse Congresso. Não tenho medo de deliberar, não tenho medo de propor. Aproveite que esse governo tem 3 anos ainda, e aquilo que for possível fazer, pode estar certo que para nós gastar com criança ou com adolescente e gastar com pobre não é gasto, é investimento. E nós faremos isso. Um abraço.